CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
E eu recebo hoje aqui a doutora Mariana Thaís Ferreira Moreira, que é médica e cirurgiã oncológica da UOPECAM, e está hoje aqui para a gente falar sobre o Novembro Azul. Bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Doutora, que ano que começou a campanha Novembro Azul no mundo, enfim?
Ela começou na Austrália em 2003, que um grupo de australianos, homens, começaram a deixar o bigode crescer como um sinal de lembrar os outros que precisavam cuidar da saúde em relação à próstata.
Ah, eles deixavam o bigode crescer.
É, lá é Mustache November,
uhum.
Que daí é bigodinho.
Tá, e aqui?
Aqui foi em 2011, que daí trouxeram, só que o Ministério da Saúde e o INCA, eles não endossam a campanha. Quem encabeça a campanha é a Sociedade Brasileira de Urologia e de Cirurgia Oncológica. Por isso que a gente não tem um impacto tão grande quanto a campanha do Outubro Rosa, por exemplo.
Pois é, por que que não o Ministério se envolver com essa campanha?
É que, assim, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente pode descobrir desde tumores que não causariam mal nenhum no homem, que ele poderia falecer de outra causa e daí for fazer a autópsia e descobre que ele tinha um câncer de próstata, até tumores mais agressivos que podem crescer rapidamente, se disseminar para os ossos primeiro e depois para os outros órgãos e causar a morte do homem. Então, a gente tem um leque de doença muito grande. E se você fizer um rastreamento em quem... Rastreamento é quando você faz exames em quem não tem sintomas para tentar descobrir um câncer no começo. Então, quando você propõe um rastreamento que envolve o exame de sangue do PSA, que é uma proteína que só a próstata produz, e o exame do toque retal, porque no toque retal a gente consegue sentir a próstata, ver se ela está aumentada, ver se ela está com uma alteração da consistência dela, se ela tem uma área que está endurecida, se tem um nódulo, isso só pelo exame do toque. Daí a gente vai ver quais pacientes que precisariam continuar a investigação. Geralmente a gente faz uma ressonância, que daí seria um exame que vê melhor, porque a tomografia não vai ver direito a próstata,
uhum.
E faria a biópsia. Mas só de você falar para a pessoa que ela está com o exame de sangue alterado, que ela está com o toque alterado, que ela precisa fazer uma biópsia, isso já causa uma ansiedade. Daí você poderia fazer, então, a biópsia e diagnosticar um câncer de próstata e fazer o tratamento. E uma das sequelas possíveis do tratamento é, primeiro, o homem não conseguir segurar o xixi, que a gente chama de incontinência, porque o homem segura o xixi basicamente por causa da próstata, que é ela que abraça o canal do xixi. Já a mulher, a gente usa o músculo. O mesmo músculo que a parte de trás a gente segura o cocô é o que a gente segura o xixi na frente. Então, quando a gente trata a próstata, tira ela, o homem tem que reaprender a segurar o xixi usando esse músculo que ele não usava antes. Então, sempre no começo, ele vai ter uma perda urinária mesmo, daí tem que fazer fisioterapia para reabilitar. E outra questão é a questão da disfunção erétil. Então, não conseguir ter ereção, não conseguir manter a ereção. E ejaculação não vai ter, porque a gente vai tirar a próstata e as glândulas seminais. Então, não vai ter o líquido que essas duas glândulas produzem, que sai no ejaculado. Então, tem o risco de você fazer o diagnóstico num câncer que não causaria dano no homem e cause sequela por causa do tratamento. Então, inclusive nos Estados Unidos, eles não fazem mais o rastreamento do câncer de próstata. Já no Canadá, eles fazem.
Por que que não fazem mais lá?
Justamente por causa disso, porque lá é plano de saúde, tudo dinheiro, né? Lá é plano de saúde, eu acho que eles estavam tendo muito processo por causa de sequela do tratamento, então eles acharam melhor não fazer mais a investigação, só que lá teve aumento da incidência dos cânceres agressivos, porque daí quando descobre, o câncer já está avançado, já deu raiz em outros órgãos, tanto é que o que cresceu mais no tratamento de câncer nos últimos anos, além do robô, que facilita bastante, porque enquanto a anatomia óssea da pelve nossa, da mulher, é aberta, porque vai ter um neném, a do homem é fechada. Então, é bem ruim mesmo de operar. Eu já fiz cirurgia de próstata, você tem um campo bem restrito para visão. E sangra bastante, porque é uma glândula. Daí, o vídeo, nem tanto, mas o robô, principalmente, mudou bastante a cirurgia da próstata, porque facilita. Você enxerga uma coisa que você não estava enxergando direito antes.
Sim.
Então, o avanço maior na cirurgia foi essa questão do robô, só que nos tratamentos, são as linhas de tratamento para quem tem doença de próstata avançada. Então, eles falam que, tudo bem, eu vou descobrir um paciente já com metástase da próstata, mas eu tenho várias linhas de tratamento que eu posso oferecer para eles.
Uhum. E com essas campanhas todas, desde 2011, que vamos falar de Brasil, né? É, a gente tem um resultado positivo, com certeza. Os homens estão cada vez mais educados para irem ao médico. E a partir de que idade que é importante o homem se preocupar mais com a próstata?
Se você, como eu falei, a próstata, ela abraça o canal do xixi, que é a uretra. Então, se você está com alguma dificuldade para urinar, se você não está fazendo força, conseguindo fazer a força do jato, você fazia quando era novo. O jato parece que fica toda hora cortando, fica pingando no final. Ou então você tem que ir várias vezes ao banheiro, parece que a bexiga está sempre cheia, que não esvazia direito, tem que acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Esses são sinais de alerta que tem que te levar ao médico, independente da idade. O câncer de próstata é um câncer de idoso. O principal fator de risco é ter mais de 50 anos. Então, a gente recomenda fazer o rastreamento a partir dos 45 anos. Mas se tem muito histórico de câncer na família, principalmente câncer de próstata, mas tem até uma suspeita de alguma doença genética hereditária na família de câncer, então a gente precisa começar aos 40 anos. Nos Estados Unidos e no Caribe, eles viram que pacientes afrodescendentes têm risco maior de ter câncer de próstata, câncer mais precoce e mais agressivo. Então, esses também começariam a partir dos 40 anos.
Todo ano, a gente sabe, começam as campanhas. Né? Nós temos Outubro Rosa, 1º de outubro, que é uma campanha monstruosa, maravilhosa,
sim,
né?
Sim.
Que cada ano ganha contornos.
Sim, a gente viu começando a campanha, né? Antes, mal se falava na novela que alguém tinha câncer, não se tocava no assunto, só falava quando uma artista ou outra tinha câncer de mama, né?
Uhum.
E mesmo assim era aquele tabu, tira as crianças da sala, hoje em dia não, já... Por causa da campanha, a conscientização, até as crianças já sabem um pouco a respeito, já falam com a mãezinha que tem que se examinar.
E quantas mães já foram salvas, né?
Sim.
Quantas mães. Agora, para o homem, precisamos também ter essa conscientização, né?
Sim, porque ainda tem muito... A nossa sociedade ainda é muito machista, né?
Muito.
Eu, inclusive, tive um paciente na minha formação, na residência, que a gente descobriu o câncer de próstata já com metástase no osso. Ele já chegou paraplégico pra gente por causa dessa metástase que estava comprimindo os nervos da perna dele. Daí, como ele estava paraplégico, ele ficava a maior parte do tempo acamado. Por causa disso, ele ficou com dificuldade de evacuar, porque o nosso intestino funciona conforme a gente se movimenta.
Sim.
Então, ele ficou constipado. Então, o que, que eu pedi para a enfermeira fazer? Uma lavagem intestinal, e ele não deixou a enfermeira fazer, porque ninguém ia fazer nada no cu dele. Desculpa
como é que
o termo,
pode?
Gente.
Como
mas
é que
daí,
pode?
Eu cheguei de manhã e falei...
Precisamos aprender muito,
sim,
ainda, hein?
Eu cheguei de manhã e falei, mas por que, que você não deixou a enfermeira fazer a lavagem? Você não está se sentindo mal porque não está conseguindo evacuar? Daí ele falou, mas ninguém vai mexer lá embaixo, ninguém deu. Sim, você está nessa cama do jeito que você está, justamente por causa disso, porque você não foi no médico e não deixou ninguém mexer lá embaixo e fazer um toque retal para ver a sua próstata. É assim que você quer continuar ficando? Daí os outros pacientes no quarto, porque era do SUS, né? Daí tinha outros pacientes falaram, aí, doutora, deram palma, tudo. Daí o cara deixou a gente fazer a lavagem e se conscientizou da importância que é. Era só para ajudar ele, não era por maldade. E o toque retal é tão rapidinho.
Tão rapidinho.
30 segundos a gente avalia.
Nem 30 segundos, né, doutora? É muito rápido, porque vocês são profissionais habilitados para isso. A gente tem que deixar de ser ignorante, viu? É isso, essa é a grande verdade. Deixar de ser ignorante, ir para o médico, fazer o exame de toque retal, fazer o exame de sangue. Não adianta só fazer o de sangue, tem que fazer o de toque, por favor. E não adianta se chocar com a campanha, por exemplo, que o Fagundes fez, eu achei maravilhosa. Chocou muita gente, falou que barbaridade o que esse homem falou. Pois é, né, gente, tem que chocar. Tem que assustar as pessoas para que elas realmente entendam. Você vê a história que você acabou de falar agora, doutora, é incrível desse homem. Por não deixar fazer o toque retal, ele desenvolveu um câncer. Obrigada por hoje, foi ótimo, quero você mais vezes aqui, viu?
Obrigada pelo convite. Meninos, cuidem da saúde, não fumem, não bebam. Se vocês fumam ou bebam demais, procurem ajuda, controle o peso, tenha atividade física, que isso a gente acredita que também vai ter impacto no câncer de próstata.
Obrigado.
E vão ao médico pelo menos uma vez ao ano.
Tá certo. 10h59.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento: Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
Variedade, procedência, qualidade e promoção. É o Festival da Carne Mufatão.
Coxão mole bovino, pedaço ou peça, R$ 28,98 o quilo.